nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, gente. Que domingo abençoado. Que honra passar três celebrações com vocês. Como eu fui tocado. Você foi abençoado nessa noite? Que bom que você está aqui. Muito bem-vindo. Você que nos acompanha no campus online, igualmente bem-vindo. Nós estamos num tempo em que nós estamos focando de novo em algumas verdades bíblicas muito importantes para o nosso equilíbrio interior, para a nossa espiritualidade. E o título da série desse mês é A Mesa, porque nós fomos criados por Deus como seres relacionais, porque o nosso Deus é um Deus relacional. E Ele, quando cria o homem, diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porque não é, Deus é três em um, Ele também se relaciona. E Ele vê o homem criado e de tudo Ele disse que era bom, mas Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Nós não fomos criados para o individualismo. Nós somos criados para a comunidade, para a vida comunitária. Nós funcionamos melhor em comunidade, em família. E Deus cria a família e depois o pecado destrói e compromete o funcionamento da família. Então Jesus vem e Ele cria a igreja, que também tem problemas. Mas família que funciona bem não é família que não tem problemas. É família que cresce com os problemas, com as dificuldades. Na minha casa, muitas coisas se resolviam à mesa. Às vezes, a gente tinha uma treta, uma briga, uma confusão. A mãe via uma parte, o pai pegava um negócio, a gente estava meio longe, conseguia sair fora. Mas a gente sabia que ia ter um encontro à mesa. Porque uma hora dessa, a gente ia ter que comer. Ia ter que voltar para casa. E não ia passar em branco. Porque em família, a gente aprende a conviver com diferenças. A gente aprende a resolver divergências. E a gente aprende a amar apesar das situações. Eu lembro que uma vez eu estava com um cabo de vassoura na mão. Era um menino muito, muito comportado. Era só o cabo da vassoura. E a minha irmã tinha ali brigado comigo. E ela estava numa certa distância. E daí eu ameacei jogar o cabo de vassoura nela. Eu não tinha intenção de jogar. Porque era um menino muito puro. Muito bem intencionado. Mas ela ficou me provocando de longe. Porque ela tinha certeza que naquela distância eu não ia acertar. E eu também tinha. Mas na terceira ou quarta provocação, eu joguei. Mas eu não sabia que quando a gente joga o cabo de vassoura girando assim nesse sentido, o raio de alcance é muito maior, né? E girando, antes de pegar nela, eu já estava profundamente arrependido. E de repente deu aquela lapada nela, que machucou, lógico que machucou, estava numa determinada distância. Eu não fiz muito isso não, tá, gente? Calma. E claro que eu tentei ajudar e amenizar as coisas, mas a essa altura é que ela não queria mesmo, é conversa comigo. Isso rendeu uma disciplina que eu lembro dos detalhes até hoje, é melhor não compartilhar tudo. Mas não foi muito tempo depois, ela já satisfeita com a minha disciplina, nós estávamos juntos de novo, tínhamos superado, e nós tínhamos um relacionamento um pouco mais próximo do que com os outros irmãos, porque nós éramos de idade mais próxima. E eu lembro que em tantas e tantas situações, em família, nós nos desentendemos. E sabe, não é incomum que até hoje, quando a gente está em família, aconteça algum tipo de desentendimento. É cada vez menos comum que isso gere uma situação difícil. Mas não é incomum ter algum tipo de desentendimento. Mas em família, a gente resolve tudo. E às vezes, simplesmente com uma boa refeição, à mesa, as diferenças ficam de lado, o amor se manifesta, o perdão é liberado e nós seguimos a vida. E Jesus, ele nos chama à mesa, por isso nós temos ceia todos os domingos esse mês. Porque um dia Jesus disse que assim como a uva foi esmagada e saiu todo o suco, que depois entrou em processo de fermentação e se tornou em vinho. E assim como o trigo, ele também foi moído, desfigurado, e depois a farinha com água e eventualmente alguns outros ingredientes, mas só farinha e água já sai pão. E ele é completamente amassado, fundido, para que o pão depois seja assado. Jesus diz: eu me entreguei por vocês. Eu convido vocês à mesa, mas a refeição espiritual que vocês precisam é aquilo que só eu tenho para dar. E eu dou o meu corpo e eu derramo o meu sangue em favor de vocês. Estar à mesa com Jesus é também estar à mesa com a família de Deus. E por isso eu fico tão feliz que muitos já voltaram a estar aqui presencialmente. Eu sei que é possível acompanhar uma celebração e até celebrar junto, adorar a Deus junto, cultuar a Deus, mesmo online. Mas eu falei hoje, porque eu ouvi um amigo falando sobre isso, e ele disse que às vezes a pessoa está em casa e ela está com a TV ligada, com YouTube ou Facebook, ou onde quer que seja, que esteja sendo transmitida a celebração, e a pessoa está lá cortando alho, temperando a carne, fazendo um arroz, mexendo no forno, ou na churrasqueira. A churrasqueira é um bom lugar para ficar. Mas quando eu estou cuidando de outras coisas, eu não estou à mesa com a família. Eu estou ciente de que a família está à mesa. Mas independente de estar aqui ou em casa, eu posso estar junto, eu posso estar conectado, eu posso deixar tudo de lado e ficar à mesa com Jesus. E se você tem mais pessoas da sua família, você está com a família de Deus também. Mas é importante também você estar aqui, porque aqui você reparte vida. Você compartilha dificuldades e você também tem aquela atmosfera que o pastor Felipe falou, que às vezes é uma atmosfera que nos, a atmosfera, as circunstâncias às vezes nos influenciam a fazer coisas que não devemos, mas uma atmosfera que nos envolve como um tempo de adoração, e nós podemos em família adorar a Deus, cear juntos, participar da vida comunitária, é uma experiência à mesa que pode mudar a nossa história. Eu não tenho dúvida que aquilo que eu sou hoje, em parte, eu devo a minha experiência à mesa com a minha família. E outra parte, eu devo a minha experiência à mesa com a família de Deus. Viver em comunhão, com relacionamento na família de Deus. Por isso é tão importante estar num pequeno grupo. Por isso é tão importante servir num ministério, onde nós fazemos coisas juntos com pessoas diferentes. E isso nos edifica. Jesus está... Enquanto ele está aqui nesse mundo como ser humano, porque ele veio e se fez homem, nesse período, estar à mesa foi muito importante. Ele começa o ministério oficial dele, realizando um milagre, para que a mesa de um casamento não fique descoberta. E ele transforma água em vinho para salvar a mesa naquele casamento. E é interessante que ele termina o ministério à mesa com os discípulos. O texto diz que enquanto ele comia com os discípulos, ele deu-lhes as seguintes instruções: não saiam de Jerusalém enquanto o Espírito Santo não descer sobre vocês, etc, etc. É nesse mesmo dia, nessa mesma situação, que ele diz: enquanto vocês andarem por aí, façam discípulos de todas as nações. Só que a gente lê isso em passagens separadas, então às vezes pensa que foram momentos diferentes. Mas depois disso, depois de estar à mesa com os discípulos, Jesus sobe, ele é elevado aos céus e os discípulos ficam olhando. No domingo passado nós vimos que a última refeição dele foi a celebração da Páscoa com os discípulos, e no dia seguinte ele seria crucificado. E dali, daquela refeição com os discípulos, ele dá instruções e ele diz: cada vez que vocês partirem um pão como esse, ou beberem um vinho como esse, façam isso em memória de mim, porque esse pão e esse vinho representam o meu corpo e o meu sangue. No caso aqui a gente usa suco de uva, mas vem da uva, né? Igual o vinho. E não é porque a gente acha que se alguém tomar um gole de vinho vai para o inferno, porque talvez isso comprometesse até Jesus, né, essa crença. Mas é porque na igreja, muitas pessoas que nascem de novo, vêm de uma história de alcoolismo. E servir um vinho que tem teor alcoólico, pode ser um problema para alguém. E a Bíblia ensina que por amor às pessoas, a gente deve abrir mão de coisas que a gente tem direito de ter. Então, nada muda para a gente de forma significativa se a gente usar suco de uva. Então, a gente usa. Por quê? Porque pode ter alguém à mesa conosco que vai ter problema com vinho. Então, às vezes se cria uma ideia errada sobre alguns pontos que vira mais religião do que vida cristã. Mas é na mesa que a gente aprende essas coisas. E especialmente a mesa com Jesus e com a família dele. E em Lucas 19 mostra que Jesus foi sentar-se à mesa com um homem que, na opinião das pessoas, não era digno de receber Jesus à mesa. Mas espiritualmente falando, comparando com a santidade de Deus, nenhum de nós é digno da mesa. Mas Jesus nos torna digno quando Ele se entrega na cruz e paga pelos meus pecados. Então não depende mais da minha performance, depende só da performance dEle. É claro que isso deve ter um impacto na minha vida. Então eu já não vou viver como eu vivia antes. Porque depois de me assentar à mesa com Jesus, eu quero ser cada vez mais parecido com Ele. Você pode ler comigo? Lucas 19, versículos 1 ao versículo 10, pode acompanhar nas telas ou na sua tela aí de casa. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou perto daquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A primeira coisa que eu quero desafiar você nessa noite é deixar que o seu coração seja atraído por Jesus. Deixe que seu coração seja atraído por Jesus. Algumas pessoas não sabem o que está acontecendo, mas de repente elas têm um interesse súbito por Jesus, elas querem saber mais, elas têm uma sede, um desejo de conhecer mais. Aconteceu isso com Zaqueu. Zaqueu era um homem, digamos, profissionalmente bem sucedido, mas a profissão que ele escolheu era uma profissão de má reputação. Ele era cobrador de impostos. Outro dia eu fui fazer o casamento, e os noivos, ambos são da Receita Federal. E quando eu cheguei lá, só tinha gente da Receita Federal. Fiquei pensando, ainda bem que eu estou em ordem com a Receita. Porque era um ambiente meio ameaçador, assim. Mas aqui, se a gente paga os impostos que todos devemos pagar, e todos achamos que eles são justos e baratos, e que a gente recebe de volta muito mais do que investe, não é verdade, gente? Tá bom, mas não é culpa do fiscal, não é culpa do servidor da Receita, não é ele que estabelece, não é ele que administra esse dinheiro, mas deixa para lá. Zaqueu era cobrador de impostos, mais do que isso, ele era o chefe da Receita Federal da época. Só que os cobradores de impostos, eles serviam ao inimigo, eles serviam a Roma e não a Israel. E além disso, eles tinham a permissão de cobrar o valor que tinha que ser pago para Roma e mais um percentual que era o salário deles. O problema é que quando alguém determina o seu próprio salário, é um negócio meio complicado. No Brasil tem uma classe que determina o seu salário, são os nossos deputados e senadores, né? Eles mesmos determinam o salário. E aí, para que isso não desse problema, eles atrelaram, desde o salário, que têm também poder, os salários são atrelados. Então, quando um tem reajuste, isso é uma escala. Ok. É melhor que seja decidido coletivamente do que um só decidir, não é? Então, uma democracia que funcione, talvez um pouco melhor do que a nossa, vai ter normas boas para que tudo aconteça adequadamente. Só que esses cobradores de impostos, as pessoas acreditavam que eles cobravam mais do que eles tinham direito, para que eles pudessem ficar com uma fatia maior. Eu não posso dizer que Zaqueu fazia isso, mas eu sei que ele ficou rico, porque a Bíblia diz que ele é rico. E eu sei que as pessoas não gostavam dele, porque quando Jesus vai para a casa dele, eles dizem que ele foi para a casa de um pecador. E dizer que ele foi para a casa de um pecador, não era dizer para alguém que comete pecados, era dizer que ele foi para a casa de uma pessoa ruim, alguém com quem a gente não deve ter relacionamento. Ser chamado de pecador significava que se alguém andasse com aquela pessoa, já comprometia a sua reputação. Não precisava fazer nada, mas ir comer com alguém que tinha a fama de pecador, comprometia a reputação de alguém que tinha a fama de ser justo. Agora, aquela era uma época difícil, porque havia vários outros preconceitos injustos, e Zaqueu tinha uma outra desvantagem: ele era de pequena estatura. Numa época em que o valor do homem estava no seu tamanho e na sua musculatura, por causa das guerras, o trabalho principal era braçal. Então, ser forte era importante. A pessoa se destacava, os heróis da época eram heróis de guerra. Eram homens altos, fortes, musculosos, com destreza para a caça e para a guerra. Agora, Zaqueu, ele era mais baixo do que os outros. Para você ter uma ideia de como isso era comum na época, quando Israel pede um rei para Deus e Samuel recebe a direção de Deus para ungir Saul, a descrição para mostrar o quanto Saul era imponente foi de que ele ficava dos ombros acima da cabeça
dos homens mais altos.
Era um gigante. E as pessoas gostavam de olhar para homens assim, fortes, altos. Golias era o herói dos filisteus por causa da altura, da força, da intimidação que a presença dele provocava nos inimigos. Mas Zaqueu, coitado, baixinho, ele queria ver Jesus, mas é interessante que havia uma barreira relacional, porque as pessoas não gostavam dele, então ele não era alguém que podia chegar carinhosamente no meio do povo e tocando nas pessoas, dizer: olha, eu não tenho altura, você me deixa chegar um pouquinho mais na frente. Ele era visto como um pecador. Ao mesmo tempo, ele era baixo demais, então se ele ficava atrás, ele só via as pessoas e ele não ia conhecer Jesus. Então, ao invés de ir na direção das pessoas, ele se afasta das pessoas, ele vai mais adiante. Jesus está indo numa certa direção e ele vai para lá. As pessoas estão indo para onde Jesus está, ele vai para o outro lado. E ele chega lá no caminho, tem uma figueira brava, uma árvore de uma certa altura, então com muitos galhos, ele sobe nela, porque ele sabe que Jesus vai passar naquela rua. É interessante que algumas pessoas, elas querem se aproximar de Jesus, mas querem se afastar de pessoas. Mas a razão pela qual nós não queremos estar na igreja, não queremos estar perto de pessoas, não é porque Deus nos quer longe, não é porque nós vamos encontrar Jesus longe das pessoas, mas é porque nós temos feridas na alma, porque pessoas nos machucaram, então nós queremos nos afastar, e daí nós desenvolvemos argumentos do tipo: eu não preciso da igreja, eu não preciso das pessoas para adorar a Deus, eu adoro a Jesus onde eu estou. É verdade que eu adoro Jesus onde eu estou, mas Jesus nos faz ser família. E é interessante aqui, que Jesus, ele chega ao lugar, e quando Jesus chega, a multidão chega com ele. Zaqueu foi para longe, Zaqueu quer encontrar Jesus, mas ele encontra Jesus quando? Quando todo mundo está em volta. Curioso? E Jesus olha para cima, o que que a multidão faz? Olha para cima. E ele diz: ô, Zaqueu, desce daí. Ele fala, ele vai parar por causa de Zaqueu? O pecador? E ele fala: na frente de todos, eu quero ficar hospedado na sua casa hoje. Jesus imediatamente diz para Zaqueu: na frente de todos, eu escolhi para sua casa. Jesus não esconde o que ele quer com Zaqueu, ao contrário, ele expõe e inclui Zaqueu, e ele, em outras palavras, está dizendo: vocês estão olhando para mim, saibam que eu me importo com aquele que vocês rejeitam. E muitas vezes nós nos afastamos de Jesus por causa das pessoas. Os evangélicos criaram uma expressão E dizem que algumas pessoas são desviadas. Eu acho um nome feio. Por quê? Porque diz que Jesus é o caminho. Então eles se pegaram uma curva, pegaram um outro acesso, dobraram uma esquina e fizeram um outro caminho. Então se desviaram. Mas a maioria das pessoas com as quais eu converso, que frequentaram a igreja, que um dia tiveram uma experiência real com Jesus e estão longe, elas se afastaram de Jesus por causa das pessoas. E é interessante que Jesus nos procura a despeito das pessoas e no meio das pessoas. Zaqueu não consegue chegar em Jesus por causa das pessoas, mas Jesus chega nele com as pessoas e tudo mais. E apesar das pessoas dizerem: esse é um pecador, Jesus assume que ama Zaqueu, que está interessado nele, na frente de todo mundo. E nós, equivocadamente, deixamos Jesus por causa de coisas que pessoas fazem. Não tem sentido. Se você anda longe de Jesus, longe da igreja, você precisa rever isso, porque Jesus não se envergonha de você, e Ele não transfere para você aquilo que é erro de outras pessoas. Então, por que que nós queremos dizer que Jesus é responsável pelo erro das pessoas. Ah não, mas eu não digo que Jesus é responsável, eu só saí da igreja, e daí acabei saindo de Jesus também. Então se arruma e volta, e deixe que seu coração seja atraído por Jesus. Mas é interessante que essa atração, ela não é natural. Jesus, ele registra isso lá em João 16, 7 e 8, e ele está falando para os discípulos, é importante que eu volte para o Pai, que eu saia daqui do meio de vocês, que eu pare de conviver todos os dias fisicamente com vocês, e volte para o céu, porque isso é para o bem de vocês, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, para estar em vocês, para habitar em vocês, para orientar vocês, para lembrar vocês as coisas que eu ensinei. E ele diz, e ele convencerá as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que atrairá as pessoas a mim, e ele me glorificará. Então Jesus está dizendo que é obra do Espírito convencer você, atrair você, chamar você para perto de Jesus. Então se você sente alguma atração, não é religião que você procura. Não é uma igreja que você procura, você está procurando Jesus, porque o Espírito Santo está atraindo você. Todas as vezes que eu falo, eu pergunto se você quer fazer uma oração entregando a vida para Jesus, e muitas pessoas levantaram as mãos nesses anos, dizendo eu quero entregar a vida para Jesus, mas nada disso tem a ver comigo, tem a ver com a obra do Espírito Santo, que Ele é que nos atrai, Ele é que nos convence, Ele trouxe você até aqui, e talvez você está me ouvindo hoje, e Ele está investindo em você, porque Ele quer que você tenha um novo nascimento, que você comece uma vida nova com Jesus, porque Jesus está olhando para você e dizendo, eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua casa, eu quero fazer parte da sua vida. E a segunda coisa que eu quero dizer para você, não troque a alegria de estar com Jesus pela opinião das pessoas. O texto diz que quando Jesus olhou na frente de todo mundo, para cima, para Zaqueu, disse, Zaqueu, desce, eu quero ir para a sua casa. Ele desceu e recebeu Jesus com alegria, com o coração cheio de alegria. Jesus, como sempre, ele extrapola, ele manifesta algo extravagantemente maior do que nós pedimos ou pensamos. Ele faz sempre mais, ele vai muito além, e ele faz em público, na frente das pessoas, o rejeitado, o excluído, o acusado de pecador, de ladrão, seja lá do que for, ele é honrado em público, porque Jesus diz, eu quero ir para a sua casa. Jesus tem interesse em estar perto de você, em conviver com você, Ele chama você, e Zaqueu desce cheio de alegria, mas as pessoas em volta dizem, Jesus está indo para a casa de um pecador, Jesus está indo para a casa de alguém que não merece, Jesus vai para um lugar errado, se ele conhecesse esse homem, ele não ia para lá, porque esse homem é indigno, e a decisão naquele momento é, eu vou dar ouvidos ao que as pessoas dizem, ou eu vou dar ouvidos ao que Jesus diz. Aquilo que Deus fala a seu respeito, vale mais do que aquilo que as pessoas dizem de você. Aquilo que Deus fala ao seu respeito, é mais importante do que o que você pensa de si mesmo, porque Ele criou você, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você fez, mas Ele ama você, e Ele quer entrar na sua casa. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade, porque nós damos ouvido às pessoas? Alguém é contra, a família é contra, é uma oportunidade de negócios, e tem situações assim, descritas no Novo Testamento. Jesus chama um para me seguir, ele diz, ah, eu preciso, comprei uma junta de bois, eu preciso ir lá testar ela, depois eu vou te seguir. O outro diz, ah, eu comprei umas terras aí, eu preciso ir lá ver, depois eu vou te seguir. O outro diz, eu preciso enterrar meu pai. Esse eu achava que era justo, poxa, o pai dele morreu, deixa ele enterrar, né? Mas não morreu não, era pai vivo. Quando alguém dizia, deixa eu enterrar meu pai, quer dizer, eu tenho um compromisso com meu pai até ele morrer. O dia que ele morrer, eu vou te seguir. Algumas pessoas têm familiares de tradição religiosa muito forte, e elas não têm coragem de assumir uma vida e um relacionamento com Jesus, para não desapontar aquelas pessoas, estão esperando elas morrerem. Primeiro que você não sabe se você não vai antes. Segundo que você não deveria se envergonhar de se identificar com Jesus, porque Ele não se envergonha de você. Agora, Ele diz uma coisa: quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, na frente dos homens, eu vou me envergonhar dele diante do meu Pai que está no céu. Não é um bom negócio. Mas é interessante que Jesus nunca chega com ameaça, Ele chega com convite. Ele diz: eu quero ficar na sua casa, eu quero comer com você. Em Apocalipse, uma carta escrita para a igreja, Ele diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e comerei com ele, sentarei à mesa com ele e ele comigo. Então Jesus está batendo a porta dos cristãos que começaram a tirar Jesus da sua vida doméstica, começaram a tirar Jesus da sua mesa, começaram a tirar Jesus do seu orçamento, começaram a tirar Jesus dos seus sonhos e começaram a deixar Jesus na igreja local, nos ajuntamentos de domingo. Mas Jesus disse: eu vou estar à mesa com vocês quando vocês se reunirem. Mas Ele diz para você: eu quero entrar na sua casa, na sua mesa. Eu sei que eu estou repetitivo, mas é aqui e em todos os lugares. Porque Ele disse: eu estarei todos os dias com vocês. Todos os dias. Mas muitas vezes nós estamos pressionados por pessoas, e alguns, eles têm problemas na vida de rejeição. Eles se sentiram rejeitados pelos pais. Eu não estou dizendo nem que foram, eu estou dizendo que sentiram. Ou uma criança que cresceu e na sua infância o pai abandonou a casa ou morreu, ou a mãe abandonou ou morreu, ou era órfão e foi crescer numa casa, num abrigo para crianças, e outras crianças foram adotadas e ele foi sobrando, e então ele desenvolveu um sentimento. Ele não pensou: eu estou sendo rejeitado, ele só sentiu. E às vezes nós crescemos com uma sensação de que nós não vamos ser escolhidos. Alguns meninos, como eu, cresceram jogando futebol na rua, perto de casa, brincando com os colegas. Mas eu era meio perna de pau. Então, na hora de escolher o time, os dois melhores separavam e cada um escolhia o seu time. Eu sempre era o último. Quando faltava um para completar, eu entrava. Mas eu era tão bobo que eu continuava indo. E quando o meu time ganhava, eu dizia: nós ganhamos. Mas muitas vezes eu estava de frente para o gol e ninguém me passava a bola, porque eles já sabiam o que eu ia fazer com ela. Em áreas diferentes, em momentos diferentes, nós experimentamos experiências diferentes, mas todos nós provavelmente sentimos, em grau maior ou menor, algum tipo de rejeição. Mas a maneira como nós lidamos com ela determina como nós vamos continuar vivendo. Mas pessoas profundamente marcadas pelo sentimento de rejeição às vezes fazem coisas que não querem fazer para agradar pessoas das quais elas nem gostam, porque elas querem aprovação. E a coisa mais trágica que pode acontecer é eu querer tanto aprovação de pessoas que eu rejeito Jesus da mesma maneira como eu me senti rejeitado. Então deixe seu coração ser atraído por Jesus e não permita que as distrações que vêm daqueles que são inimigos
do plano de Deus para a sua vida, encontre lugar no seu coração. Por isso é importante estar numa igreja onde outras pessoas que também se identificaram com Jesus podem agora apoiar você e encorajar você. E por último, permita que a presença e os ensinamentos de Jesus se reflitam nas suas atitudes, nas suas escolhas. Porque Jesus vem, ele senta à mesa conosco. E na vida de Zaqueu é interessante que Zaqueu, ele levanta daquela refeição, as pessoas estavam dizendo, Jesus foi para a casa de um pecador. Ele poderia dizer, Jesus, olha o que eles estão dizendo. Ele poderia virar para as pessoas e dizer, vocês não acreditam em mim, mas Jesus veio para a minha casa e não foi para a casa de vocês. Mas ele simplesmente ignora aquilo. E ele diz, Jesus, eu já juntei mais do que eu preciso. Metade de tudo que eu tenho, eu vou dar para os pobres. Porque tinha muitas pessoas pobres naquela época. Ele diz, a metade do que eu tenho, eu vou dar para os pobres. E outra coisa, se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque quando Jesus chega, quando Jesus entra, os ensinos de Jesus, a presença de Jesus, trazem revelação. E aquilo que eu fazia, já não combina mais. Eu conheço pessoas que elas tinham prática de frequentar determinados lugares, de comemorar, de celebrar, de encontrar alegria, satisfação em determinados ambientes, que eu não aconselharia que um jovem cristão fosse para certos ambientes. Mas a pessoa vem para Jesus e ela está acostumada com uma vida, com a noite, com várias atitudes que são normais na vida dela até então. E quando ela chega para Jesus e eu tenho a oportunidade de começar a estudar a Bíblia com essa pessoa, eu não digo para ela o que ela deve ou não fazer, eu só apresento Jesus e eu mostro as verdades bíblicas e a gente começa a estudar a Bíblia e ela começa a andar com Jesus e ela começa a ter relacionamento com Jesus e eventualmente nos encontros que a gente vai tendo, ela chega e diz, eu não estou me sentindo bem naquele ambiente. Eu acho que eu não vou lá, eu acho que talvez Jesus não goste que eu vá lá, porque parece que não combina mais comigo. Às vezes ela tinha um padrão de comportamento no namoro, ou ela ficava com muitas pessoas, e ela diz, eu saí com alguém e é mais a mesma coisa. Alguma coisa mudou. Sabe o que mudou? Você está ficando tempo com Jesus. Quando a gente fica com Jesus, a corrupção não consegue mais ficar na vida da gente. A imoralidade começa a ser um negócio desconfortável. A mentira começa a ser um negócio que fica desajeitado. Porque algumas coisas mudam, porque a presença de Jesus e os seus ensinamentos mudam a nossa vida. E é interessante que Jesus olha para Zaqueu e não fala, Zaqueu metia a mão no dinheiro dos outros, Zaqueu era desonesto, Zaqueu era ganancioso, não, ele diz, aqui nessa casa chegou salvação, porque esse homem é filho de Abraão, esse homem é filho de Deus na compreensão das pessoas daquela época. Por quê? Porque Jesus não está olhando para você e lembrando do seu passado, Ele está olhando para você e pensando no seu futuro. Ele disse, chegou a salvação, essa pessoa vai estar por toda a eternidade comigo, eu vou dar tantas coisas, eu vou fazer tão bem, essa pessoa vai ser um instrumento de transformação. Ele está olhando para você e antevendo aquilo que Ele tem para você. e ele te convida à mesa. Algumas pessoas no passado esmagavam a uva com as mãos. Para fazer vinho, eles colocavam num lugar, num lagar, e desse lagar tinha uma canalização que descia para um outro lugar também feito no chão assim, e dali caía dentro de um ambiente de pedra grande, e dali já ia para um odre normalmente de couro de cabra, e era fechado, e era guardado para ele entrar em processo de fermentação. Mas Jesus diz: eu me deixei esmagar por você, eu me deixei moer por você, para te colocar na minha mesa. E as refeições mais significativas da minha história, elas aconteceram quando havia uma grande preparação para aquela refeição. Quando eu era criança, para algumas refeições muito importantes, a gente matava um boi, porque na minha família tinha terras, matava um porco, às vezes matava várias galinhas, e animais eram sacrificados para que as pessoas que viriam para essa refeição fossem honrados. O Velho Testamento, o sacrifício de animais, apontava para o sacrifício que Jesus faria. E Jesus chama as pessoas à mesa e diz: o pão que vocês vão comer sou eu. O vinho que vocês vão beber é o meu sangue derramado por vocês. Talvez você pegou na entrada um pequeno pão, plastificado, um pedacinho, uma amostra, e um cálice de suco de uva. Se você não recebeu, só faz um sinal que os voluntários vão entregar. E Jesus está dizendo: recebam esse pão. Partindo o pão, ele disse: partilhem entre vocês. E quando vocês se reunirem, lembrem de mim, que eu entreguei o meu corpo por vocês. Eu queria falar especificamente com você, que está aqui, mas que se afastou do relacionamento com Jesus. Eu quero convidar você a receber esse pão e esse cálice, e dizer: Jesus, eu te recebo de volta. E é interessante que ele disse: vocês precisam comer. E o que acontece quando a gente come? Ou quando a gente bebe, ou quando a gente pega uma uva? Nós ingerimos. E ela vai ser digerida. E ela vai passar a fazer parte de nós, ela vai ser a energia que entra no nosso sangue e que nos alimenta e nos dá vida. E Jesus está dizendo: eu sou o pão que te dá vida. Alguns de vocês precisam voltar para casa, precisam dizer: Jesus Cristo, eu estou voltando. Eu queria convidar todos a fazer essa oração comigo, em voz alta, e você que está em casa também, mas isso é para ajudar você que está afastado de Jesus. Talvez você não deixou de frequentar a igreja, mas você saiu da vida com Jesus. Eu quero dizer: recebe esse pão e diz: eu estou voltando, Jesus. Então diga comigo em voz alta, vamos juntos, diga: Senhor Jesus, eu recebo esse pão, recebendo o Senhor. Eu reconheço que o Senhor deu o seu corpo por mim, que o Senhor fez isso para que eu pudesse me alimentar daquilo que o Senhor é. Eu te agradeço pelo perdão e pelo convite para estar à mesa contigo. E eu estou de volta. Perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Por favor, feche seus olhos. Eu quero orar por alguém aqui que nessa noite está voltando para casa. Que nessa noite diz: Jesus, eu quero recomeçar contigo. Eu não quero saber por onde você andou. Eu não quero saber o que você fez. Mas eu quero orar por você, se você está diante de Jesus Cristo. Eu me reconcilio contigo. Eu me identifico contigo recebendo esse pão. Você pode levantar a mão onde você estiver? Eu quero incluir você nessa oração. Pode levantar bem alto e manter a mão erguida. Senhor Jesus, cada mão erguida aqui são pessoas dizendo: eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para casa, eu me afastei, meu coração se afastou, eu fiquei ferido, eu me afastei, mas hoje eu recebo esse pão e eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para casa. Recebe-os no teu amor. Obrigado porque o Senhor nunca desistiu deles. Que a tua graça os cubra, que o teu perdão os alcance. E que eles nunca mais saiam de perto do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra esse pão agora. E receba esse pão. E você que está voltando para casa, faça isso pela fé e diga: Jesus, eu estou recebendo da tua presença, eu tenho comunhão contigo nesse momento. Mas Jesus pegou um cálice e ele serviu vinho nesse cálice. E ele disse: esse cálice representa a nova aliança com o meu sangue. Tem algumas pessoas aqui que precisam que os seus pecados sejam lavados, purificados no sangue de Jesus. Talvez você esteja se sentindo atraído por Jesus, mas você não tem um relacionamento com Ele. Jesus disse: eu vou preparar um lugar para vocês na casa do meu Pai, e quando eu vir buscar vocês, vocês vão estar à mesa comigo para sempre. Mas você sabe que se Jesus voltar hoje, você não vai estar à mesa com Ele, porque você não está preparado. Então quero convidar você a fazer essa oração. Todos vão fazer para ajudar você, mas eu quero convidar você a declarar: Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que morreu na cruz para me perdoar, mas está vivo porque o Senhor ressuscitou. E nessa noite eu peço perdão pelos meus pecados, e eu declaro que eu te recebo no meu coração como meu Senhor e meu Salvador. Por favor, fique os olhos fechados. Você que quer validar essa oração, você que nunca de verdade entregou a vida para Jesus, talvez até faz parte de uma igreja, talvez até foi batizado, mas esse batismo foi só um mergulho, porque você não entregou a vida para Jesus antes, mas hoje quer estabelecer essa noite como a data da sua entrega oficial a Jesus. Você quer dizer: Jesus, a partir de hoje eu sou teu, e vem sobre mim. Jesus vai batizar você, e o Espírito Santo vai habitar em você a partir de hoje. Você quer validar essa oração? Levante sua mão bem alto, para que eu possa orar por você. E mantenha a mão erguida durante toda a oração, para que eu possa incluir você agora. E você que está em casa, faz o mesmo. Pode levantar sua mão, pode deixar bem alta. Não é por minha causa, é por causa de Jesus. Você vai estar dizendo: eu estou nesse negócio. Senhor Jesus, cada pessoa que levanta a mão aqui nessa noite está dizendo isso: eu quero Jesus na minha vida. Recebe-os, batiza-os no Espírito Santo, transforma suas vidas, perdoa seus pecados. Mas tem gente, Pai, que não está aqui, mas também está fazendo essa oração, e tem até alguns que ficaram sem jeito de levantar a mão em casa, porque tem gente perto, mas o Senhor ouviu, o Senhor viu o coração deles. Recebe-os no teu reino agora, transforma suas vidas, e que eles vivam cheios do teu Espírito, e que eles possam receber do cálice, dizendo: eu fui lavado no sangue de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos tomar o cálice juntos, vamos falar juntos: Senhor Jesus, eu recebo o cálice e o teu perdão, e eu sei que o Senhor me incluiu para estar à mesa contigo. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, nós te bendizemos. Porque o Senhor entregou o seu corpo e o Senhor derramou seu sangue em nosso lugar. Que o Senhor receba glória e que o Senhor transforme a vida de cada um de nós aqui, para que nós vivamos e possamos responder como Zaqueu, com mudança de vida. Em nome de Jesus, amém. Uma das atitudes que Jesus ensinou que nós deveríamos ter quando nós fazemos essa oração é dar o passo público do batismo. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Você creu em Jesus, você fez a oração, daqui a alguns dias vai ter batismo. E você vai ouvir falar de uma classe que você precisa se inscrever. Fique atento e dê esse passo de fé para dizer: Jesus, eu me identifico contigo, morrendo para a velha vida e nascendo de novo. Você que entregou a vida para Jesus hoje, ou se reconciliou com Jesus nessa noite, tem uma ficha, pode me dar uma aqui, uma ficha que diz, minha decisão. Se você preencher essa ficha, você pode entregar para o voluntário que estiver segurando uma sacola como essa. E você que está em casa, tem um QR Code agora mesmo no canto aqui da sua tela. Se você usar o seu celular e com a câmera filmar esse QR Code, vai abrir um link que vai levar você para vários itens, e um deles diz: eu entrego a minha vida, eu entreguei a minha vida para Jesus. Clica lá, preenche, e nós vamos poder saber que você tomou essa decisão, e podemos orar por você, e a nossa igreja está à sua disposição. Você também pode compartilhar no chat, aí onde você está acompanhando, e nós queremos estar junto com você nessa caminhada de fé. Mas alguns estão aqui pela primeira vez. Se você chegou aqui e não recebeu uma sacola como essa, toda pessoa que vem nos visitar pela primeira vez deve receber uma sacola como essa. E tem voluntários lá fora com a sacola laranja, então na saída diga: ei, eu estou aqui pela primeira vez. E essa é uma maneira de nós agradecermos e também abençoarmos a sua vida. Que Jesus nos ajude nessa caminhada de fé, e que todos nós possamos investir e valorizar o tempo à mesa com Jesus e com a família de Deus. Jesus abençoe sua vida.
Glória a Deus. Se foi abençoado essa noite, vamos ficar de pé e terminar a adoração.